Bom dia, muito bom estar aqui, um feriado, mas ver alguns aqui na igreja é sempre muito gostoso. Só quero reforçar aí a propaganda, sábado que vem estou esperando todos os homens aqui às 12 horas, tá? Eu sei de alguns que tem algum motivo justo, a gente vai considerar, né? Mas os demais estamos esperando e ter para ter um almoço aí, um churrasco, um bate-papo bem gostoso. E é para convidar, então só reforçando, é para convidar, chame aí o seu vizinho, seu familiar e esteja presente conosco, vai ser muito, muito bom. Vamos continuar hoje falando sobre a caminhada do povo hebreu após a saída do Egito, rumando à terra de Canaã. Nós já vimos que eles atravessaram o Mar Vermelho, você se lembra disso, já tiveram um probleminha de falta de água. E a gente já viu que é um povo que está dando trabalho, está reclamando, está murmurando e está dando aí, está fazendo os cabelos de Moisés ficarem mais ralos, talvez mais brancos, eu não sei. Nós vimos que Deus supriu a necessidade de água, que Deus até levou codornizes para dar uma proteína lá para o povo. Também penso eu que já chegou o momento do povo se dar conta de que as vestes e as sandálias não estão se desgastando. Já pensou você comprar um tênis? Depois de 6 meses ele está como novo. Que legal, né? E durante 40 anos as vestes e as sandálias não se gastaram. Legal isso, né? É um detalhe, mas não é detalhe não. É muito significativo o que Deus está fazendo com o seu povo. E vamos então para Êxodo 17, a continuação, mais algumas provas que Deus está colocando para o povo, mais alguns testes. E o objetivo então, hoje, com essa mensagem, é que você tente aí se colocar nessa história e falar: eu também tenho passado por algumas situações, e será que eu estou sendo aprovado por Deus? Será que esse teste que Deus está permitindo está me fazendo ser melhor e mais parecido com Jesus? Porque as provas, elas não são para reprovar. As provas são para a gente ser aprovado, certo? Quando Deus nos prova, é para a gente tirar uma nota boa. Ele não quer, nenhum professor gosta de fazer o aluno repetir de ano, certo? Alguns estão duvidando de professores que querem que você vai ficar, mas não é assim, né? O ensino e a prova é só para avaliar esse conhecimento com a ideia de ser aprovado. E Deus também nos prova, Ele nos testa também com esse intento, esse desejo. Êxodo 17 nos diz assim, vamos ler de 1 a 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. O que está em branco, você tenta dar uma atenção aí redobrada. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse capítulo 17 começa com uma informação preciosa para você e para mim. Fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. O povo não está andando conforme a sua vontade, nem a vontade de Moisés. É Deus que está realizando esse percurso e determinando: olha, vocês vão sair daqui, vocês vão chegar em tal lugar, vocês vão ficar ali alguns dias acampados, aí quando eu avisar, quando a nuvem aí se deslocar, aí vocês vão sair e vou levar para vocês por esse deserto. O meu desejo é levar vocês até a terra de Canaã. Isso é um ensino importante de a gente gravar no nosso coração. Esse povo tinha uma mão divina que o conduzia. Você também tem esse Deus que tem uma condução para a sua vida. E é esse Deus que levou esse povo para lugares onde não tinha água. Aí é mais difícil talvez a gente aceitar. É o mesmo Deus que levou para lugares onde tinha 12 fontes de água, como a gente viu alguns domingos atrás. Percebe o que significa dizer que esse povo está andando segundo o mandamento do Senhor? E a minha pergunta para você, já logo de cara, é: quando você passa por momentos de escassez de alguma coisa, cai a ficha de que Deus está te conduzindo para esses momentos de escassez? E não é simplesmente por acaso ou à toa que você está aí caminhando como peregrino neste mundo? Por detrás disso há um Deus amoroso que deseja que você seja mais parecido com Ele, que é o que importa, porque o resto vai passar tudo. Mas aquilo que você é, você vai carregar por toda a eternidade, ali na presença do Senhor, aquilo que foi formado em você através das circunstâncias, nem sempre fáceis. E eu vejo aqui, então, esse percurso do povo de Deus como sendo um percurso cheio de testes e de provas, e o povo está se mostrando um povo que não está sendo aprovado. Está contendendo, está murmurando, está reclamando, está querendo uma outra coisa. E a primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente aceite aquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo aqui como tudo um fatalismo. A gente também semeia coisas e colhe coisas, resultado das nossas decisões. Mas até nas nossas atrapalhadas, tem um Deus que quer reverter esse mal em bem e quer que a gente, de fato, seja trabalhado no nosso interior. Mas o povo, infelizmente, diante dessa prova, ele está pecando. Quem ficou sem energia elétrica aí algumas semanas atrás? Nós ficamos 12 horas sem energia elétrica. O que saiu do seu coração? Aquele governador vai se ver comigo. A Enel, enfim, né? Pô, gente incompetente, né? E aí, que mais que saiu do nosso coraçãozinho, né? Quando falta água... Quem tem problema de falta de água de vez em quando? E aí, é gostoso ficar sem água? É ruim, né? Muito ruim. E a pergunta é: o que sai do nosso coração diante de uma prova como essa? Murmuração ou contentamento? Reclamação ou como Abacuque, ainda que a vide, não floresça? Não tenha nenhum fruto na vide. Os animais não dêem cria. No entanto, eu exulto no Deus da minha salvação, me alegrarei no Senhor. É facinho, né? Mas é isso que Deus quer. Que nós entendamos de que há um projeto maior que Deus quer fazer no seu coração e no meu coração quando falta alguma coisa. E mais do que contender, murmurar e reclamar, o povo tentou ao Senhor. O que significa tentar ao Senhor? E acabou sendo então chamado aquele lugar de Massá e Meribá. Massá significa contender, Meribá é tentação. E no finalzinho do versículo 7, nós lemos o povo dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, o que é tentar? Tentar ao Senhor é exigir alguma coisa que Ele pode fazer, que Ele sabe fazer, mas que eu exijo na hora que eu quero. Eu quero que seja assim, desse jeito e no meu tempo. Então, é exigir de Deus, é como jogar na cara de Deus: ó, o Senhor está aqui ou não? O Senhor vai fazer ou não vai fazer? É se colocar como Senhor e exigir de Deus que Ele realize aquilo que eu tenho necessidade ou que eu tenho vontade. Papéis invertidos: eu sou o mandante e Deus é o meu servo. E aí eu estou tentando ao Senhor quando eu cobro dEle, quando eu exijo, quando o meu coração arrogante acha que Deus tem que fazer na hora que eu bem entendo. Mas a palavra de Deus nos diz claramente em Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Moisés, diante disso, né, está apertando aí, reclama, contende, e aí cobra, né? E aí, Deus está aqui ou não está? E você sabe que Deus está presente. Não é uma pergunta que faz sentido. Moisés faz a pergunta certa: Senhor, o que, que eu vou fazer? O povo só falta me apedrejar, né? Me ajuda, mas o que, que eu faço diante disso? E Deus fala: vai, sobe no Monte Horeb, ou no Monte de Deus, ou Monte Sinai, que são nomes para o mesmo monte. É ali que Deus se encontrou com Moisés, quando ele pastoreava o rebanho do seu sogro. Foi ali que Deus chamou Moisés para dizer: olha, eu quero que você seja o libertador. Então tem um lugar ali geográfico importante para Moisés, né? Onde a sarça queimava, mas não, enfim, não era extinta, né? Pegava fogo, mas sem se consumir. É ali que Deus vai dar os 10 mandamentos. E Deus falou: então sobe nesse monte e pega alguns anciãos com você, pega o bordão, que é aquele cajado, aquela vara que ele usava para pastorear, e que depois de pouco tempo, quando Deus o chama, o texto fala que se tornou a vara de Deus, não mais a de Moisés, e é com ele que ele transformou a água em sangue, foi com ele que ele bateu no pó ali da terra e trouxe os piolhos, foi com essa vara que ele realizou da parte de Deus as dez pragas, você se lembra disso? Foi com essa vara que ele abriu o Mar Vermelho, foi com essa vara que ele agora vai ferir a rocha para dela sair água. E Deus então fala para ele: vai, sobe a esse lugar e você vai ferir essa rocha e eu vou dar água para o povo. Quem é essa rocha que foi ferida? É o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, do qual sai a água que nos dessedenta, do qual sai aquilo que nós necessitamos na escassez, e é dele que vem a tudo aquilo que a gente necessita. E ele foi ferido para que a gente não morresse de sede. Ele foi ferido no nosso lugar para que a gente não ficasse completamente seco e morto. Ele então é ferido para nos dar aquilo que você e eu precisamos na nossa alma e dessedentar a nossa alma. 1 Coríntios 10, 4 nos dá aí essa analogia, essa possibilidade de a gente fazer esse paralelo. Diz ali: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo é o teu suprimento, é nele, é na cruz que você vai quando está com escassez. Em vez de reclamar, corra para Jesus. É dele que você vai obter a água de volta, a energia de volta, que você vai obter o emprego de volta, as vestimentas, o alimento, perdão, amizade, tudo aquilo que Deus quer nos dar, a paz, a alegria, é nele. Você se lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 13 e 14? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, que é o meu caso aqui. Beber dessa água eu vou voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ainda João 6,35: quem crê em mim nunca terá sede. Quem crê em mim nunca terá sede. A Helena já contou para vários, mas quando a vozinha dela, Dona Conceição, ficou internada durante vários dias, ela não conseguia mais beber, não conseguia mais engolir água, mesmo dando lá com o espessante e tudo, mas chegou um momento que não dava mais. E claro, você vê alguém que está vivo e não consegue se alimentar, não consegue beber pelo menos, causa um desconforto, né? E nessa idade, enfim, fazer qualquer método mais invasivo seria traumático e, enfim, sem de fato uma solução e duradoura. E ela então, com um sentimento de impotência, um pouco de tristeza também vendo a situação, né, orando a Deus, e Deus deu esse versículo para ela, né: quem crê em mim nunca terá sede, né? E também quem vai até Jesus também não vai ter mais fome, né? Então, que bom lembrar de que mesmo que o nosso corpo não consiga mais gerenciar algumas coisas, a gente tem em Cristo o saciamento perfeito do que a gente precisa na nossa alma, em termos de alimento, em termos de água, e é no Senhor Jesus que a gente tem essa completude, né, do que a gente precisa, e a gente já pode experimentar isso aqui, e teremos isso tudo na eternidade com o nosso Deus, sem mais precisar da água física e do alimento sólido. Ao invés de contender, de se queixar, de murmurar, que é tão rápido para sair isso da nossa boca, vá até Ele. Ele tem a solução. O Senhor Jesus tem aquilo que a gente necessita. E quando eu digo isso, não é apenas você correr num desespero e fazer uma oração. É desenvolver essa confiança de que é no Senhor que eu vou ter o que é necessário. Ele também não falou que vai sobrar um monte de coisa, mas disse que não vai faltar. Então, que Ele seja de fato a tua fonte para suprimento daquilo que Ele entende que é necessário e que é importante para você. E ainda quando a gente é saciado com o Senhor, Ele fala que fluirá rios de água viva da gente, que, se referindo ao Espírito Santo. Então, quando a gente está buscando no Senhor Jesus e Ele nos enche, a gente ainda tem condições de dar para os outros. Porque quando a gente está com escassez, a gente só pensa em nós. E a gente vira um bicho perigoso, né? Mas, ao contrário, quando a gente vai para Jesus e a gente experimenta, não, Deus está me dando a paz, Ele vai suprir. E não é conformismo, é confiança, é diferente, é esperança. Aí eu consigo, então, abrir minha boca e ainda ser bênção para os outros. Percebe como é fácil a gente pensar só em nós, quando a gente está aí vivendo uma situação complexa e a gente está pensando em nós. E Deus nos leva a, dependa de mim e você vai ser instrumento de bênção. E de você vai fluir água para os outros que estão precisando também. E você consegue ser um canal para dessedentar outros com essa água que é o Espírito Santo, que vem do mesmo Senhor Jesus. E em hebraico, então, Moisés dá o nome de Massá e Meribá. Massá significando tentação, e Meribá significando contendo. Acho que antes eu tinha invertido a explicação para vocês. E eu queria fechar esse primeiro momento lembrando de que nós temos três episódios onde temos descrito a falta de água durante esse período aí do deserto. A gente já viu em Êxodo 15, o primeiro, que foi um teste de fidelidade. O que aconteceu ali? Eles chegaram no lugar e as águas eram amargas, lembra disso? E essa água amarga não dava para ser bebida. E aí Moisés joga então um pedaço de pau ali, a gente viu, né, a mesma ideia de Cristo ali, o madeiro, né, sendo lançado ali, transformando essa água amarga em água potável. E o texto diz que ali o Senhor os provou e disse: se vocês ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres conforme aquilo que eu estou dando instruções para vocês, seguir os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, eu vou derramar bênção sobre vocês. Quando a gente passa por momentos de escassez, não abra mão de Deus e de ser fiel àquilo que Ele pediu. Não é porque você está passando isso que tem que repensar a vida. Continua sendo desde o início. Dê atenção à voz de Deus. Se ouvirdes a minha voz, eu vou abençoar vocês. Se vocês não ouvirem e vocês quiserem seguir o seu próprio caminho, virão maldições. Então, quando vier a escassez, não requestiona a caminhada espiritual. É um teste para ver se você está firme mesmo naquilo que Deus deu na sua palavra. E o texto termina nesse momento aí de falta de água. Quando Deus então dá, eles foram para Elim, onde havia 12 fontes de água, e assim para quem vive do Senhor será saciado. Também nessa história, Deus os leva para um lugar e fala assim: olha aqui, olha, quanta água que eu tenho, quanta coisa eu posso resolver. E levou eles para experimentar esse descanso. Faltou emprego? Continue fiel a Deus. Porque nessas horas a gente é tentado a voltar e querer nós gerenciarmos a coisa e a gente esquece a prioridade, que é ouvir a voz de Deus. Faltou dinheiro? Não mude os planos do que é prioridade, continue seguindo Jesus. Faltou verdade por parte de um amigo, de um familiar, você foi traído, alguma coisa que deu ruim. Aí você fala, também não vale a pena, meu Deus, porque as pessoas, não sei o quê. Aí você requestiona onde está a vida que está em conhecer o Senhor. Então, é um teste de fidelidade quando passamos por momentos assim difíceis. Faltou algo na igreja. Alguém não me cumprimentou, alguém não me elogiou, ninguém fez um comentário de uma coisa que eu fiz, ninguém viu, ninguém falou, Deus é injusto, e a gente começa a ter coisas aqui dentro que não condizem mais. É um teste, é uma prova, alguma escassez de alguma coisa, até no reconhecimento da sua pessoa. Mas, para ser aprovado, fala assim: Deus, isso não importa. Importa que eu quero ouvir a tua voz, que eu quero te obedecer e quero ser aprovado pelo Senhor. O segundo momento que falta água é esse momento que a gente viu. E eu vou chamar aqui um teste do fruto do Espírito. Água não tinha. E aí o povo sem água, a gente sem água já fica complicado. Mas aí é o teste de você enxergar o que vai no seu coração. Quando falta alguma coisa, é a oportunidade que você tem de conhecer o que tem aqui dentro. E o povo revelou o que tinha no coração. Começou a contender, a murmurar, a reclamar, a tentar Deus. E você e eu somos aprovados nesse teste e sai amor, alegria. Pode faltar tudo. Tem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando falta lugar no estacionamento do shopping, ou quando você vai colocar seu carro e o cara entra na sua frente, o que sai do seu coração? Deus te abençoe. Puxa, fico feliz de ceder o meu lugar para você. É isso? Estão dando risada, mas é isso que Deus quer. É isso. Quando alguém te fecha no trânsito, Deus te abençoe. Né? Deus tenha misericórdia de você. Eu não estou com pressa. Por isso que é bom sair antes, porque quando você está com pressa, meu amigo, sai cada coisa. E se não sai pela boca, sai por aqui, né? Cabeça viaja, né? O terceiro teste acontece em Números 20. Ali vocês também sabem, conhecem a história. Faltou água e Deus falou para Moisés: Moisés, fala com a rocha. Conversa com a rocha. E o que, que Moisés fez? Pegou aquela vara e bateu um papo com a rocha? Não, né? Bateu duas vezes e feriu a rocha. Aqui é um teste, eu diria, mais profundo. Se o primeiro é para você não mudar aquilo que Deus disse, ó, continua ouvindo a Deus, continua me seguindo. Se o segundo teste é, eu estou dando oportunidade, Deus dizendo assim, para você ver o que está aqui dentro, para ver se vai sair coisa que me agrada. Esse terceiro tem a ver com propósito de vida, tem a ver com a fé, em quem que eu estou de fato alicerçado. Porque Moisés, ele recebeu o recado de Deus, olha, fala com a rocha. E aí quando Moisés e Arão chamam um povo, o texto parece que assim, ele está chamando a atenção para ele, vem aqui, olha, vamos resolver esse negócio de água aí. E Deus fala assim, vocês não creram em mim, falando para Moisés e Arão. Vocês não creram em mim para me santificardes aqui no meio do meu povo. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Ou seja, Moisés e Arão não apontaram para Deus, para que Deus fosse o glorificado e santificado e exaltado. Chamaram a atenção para si, olha, a gente já fez esse negócio de bater, eu acho que eu sei fazer. Aí Moisés bateu, já, lembra, já tinha tido em Êxodo 17 essa experiência, talvez ele não atentou para de fato o que Deus tinha dito. E aqui eu penso, é um líder, Moisés? Quantos de nós já temos uma caminhada já de anos? Será que a gente está atento aos detalhes daquilo que Deus fala? E Deus pode permitir uma escassez para você voltar à simplicidade das palavras de Deus. Se é para falar, é para falar. Se é para bater, é para bater. Não é do meu jeito. E quanto mais a gente conhece, mais somos responsáveis por fazer aquilo que Deus. Tanto é que eles não entraram. Moisés não entrou conduzindo o povo para a terra prometida por causa disso. Severidade de Deus? Não. Porque Deus quer fé. Simples. Mas obediência. Não a fé em si que eu vou dar o meu jeito. Porque Deus, naquele momento, ficou um pouco de lado. Parece que a obra foi de Moisés. E Deus, na sua graça, ainda deu água. Mas um teste de fé. Você tem, de fato, seguido literalmente, simplesmente, as palavras de Deus? Na sua família, como marido, como esposa, no seu papel, como aquele que tem dons espirituais e que devem ser exercidos, para comunicar o evangelho aos outros, ou você o tempo todo está refazendo a sua versão e a sua Bíblia para a explicação das coisas que de repente são difíceis para você. Então aqui é um teste, diria assim, já um teste mais profundo de sentido, quem de fato você tem seguido e com que seriedade você tem seguido essas palavras do Senhor. Vamos continuar. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Nós temos aqui um outro cenário, nessas provas, nesses testes no deserto. Chega um inimigo, que é Amaleque, que vem pelejar contra Israel. Moisés pediu para que Josué, um braço direito dele, juntasse os soldados, o exército, e fosse ali, então, combater contra esse inimigo Amaleque. E ele, Arão e Ur estariam no monte, no outeiro, ali intercedendo. Estariam ali com as mãos levantadas, suplicando a Deus com a vara de Deus na mão. E é um fato curioso, uma história interessante, né? Quando Moisés levantava as mãos, quem ganhava? Israel ganhava. Quando cansava e abaixava as mãos, o inimigo Amaleque ganhava. Como as mãos de Moisés eram pesadas, porque isso durou um dia inteiro, eles arrumaram uma pedra para Moisés sentar e cada um de um lado segurando as suas mãos para cima. Esse Ur, quem é Ur? É uma terceira autoridade aí em Israel. A gente não tem muitas informações, né? Arão a gente sabe que era irmão dele, também sacerdote. E Ur é alguém que aparece ali também como um líder junto com Moisés. E assim, então as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E aí a gente pode já depreender com isso que se eles ficaram ali um dia inteiro, eles jejuaram, não comeram, né? Ficaram ali o tempo todo, nessa luta à distância, para que Israel vencesse Amaleque. E o resultado, Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram, ele era neto de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Então, Amaleque, você vai ver lá em Gênesis, ele é neto de Esaú. Quem é Esaú? Aquele que desprezou o seu direito de primogenitura, é aquele que arrumou esposas para provocar os seus pais, sabendo que os pais não gostavam das esposas pagãs, descendentes de Ismael. Então é alguém que desprezou Deus, a herança de Deus, as coisas de Deus. E aí ele teve esse Amaleque, e esse Amaleque então se tornou os amalequitas, se tornaram uma tribo de nômades, que se tornaram traiçoeiros e covardes ali nas guerras e nas batalhas que eles travavam com outros povos. Deuteronômio 25 nos fala qual que era a estratégia, como esse povo atacava e atacou aqui Israel. Diz Deuteronômio 25, 17 e 19, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus. Então eles foram por trás, que ficavam as crianças, as mulheres grávidas, os idosos, que caminhavam mais devagar. E eles foram então por trás e atacaram desse jeito. Não temeram a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Um inimigo covarde, um inimigo que foi pela retaguarda, traiçoeiro, atacando os desfalecidos, os menos ali fortes. E Deus então disse, olha, isso não está legal. E vai haver uma vingança, mas isso me pertence. E eu vou tratar com esse povo com os amalequitas. O que, que representa essa história para nós? Bom vestibular, Nicolas. Deus te abençoe. Essa batalha, ela nos faz pensar numa representação da nossa luta espiritual. Ele está longe, lá no monte, levanta a mão, o povo ganha lá embaixo. Abaixa a mão, perde. O único paralelo aí é alguma coisa espiritual, né? Não vamos nem entrar nessa questão da discussão mística do que está acontecendo quando levanta a mão, que não é por aí, mas é uma história que nos mostra. Olha, tem aí um inimigo à nossa frente, que é Amaleque, que pode representar Satanás, pode representar o mundo, pode representar o meu coração, que está inclinado para o mal. E Moisés, Arão e Ur, com as mãos levantadas, é uma expressão de dependência de Deus, de uma intercessão, de uma busca. Deus, eu não consigo vencer essa minha carne, não consigo vencer esse inimigo, mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor já venceu, então eu vou recorrer ao Senhor para não sucumbir e para não me deixar tentar e levar pelo diabo, pelo mundo e pelo meu coração. E essa vara de Moisés é uma expressão de poder de Deus. Desde o início ela se transforma num objeto assim, uau, ele pega assim, se transforma em cobra, e essa vara depois come, essa cobra come todas as demais cobras, depois volta a ser vara. E o que é o poder hoje para a igreja, para nós, para um cristão? Esse poder de Deus que está em nós e disponível para coisas sobrenaturais. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então eu penso que tem toda essa representação ali de Moisés, Arão e Ur, com essa vara dizendo, olha, é na dependência do Senhor que a gente vai ganhar essa batalha. E é o Senhor que vai dar a vitória. Há uma luta, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal. Você é tentado. Essa semana, você vai ser tentado, de repente, a se vingar de alguém que fez algum mal para você. E aí, onde você vai ter a força para deixar a vingança para o Senhor? No Senhor, no Espírito Santo. Levanta as mãos, não usa as suas mãos para se vingar, não. Fala, Senhor, a vingança te pertence, no teu tempo, do teu jeito. Isso é não cair na tentação do diabo que quer que você se vingue, depois você vai sentir culpa, vai dar desdobramento ruim, porque você está querendo fazer justiça com as suas mãos. Jesus entregou-se àquele que julga retamente, para deixar que a justiça viesse do Senhor. A gente está numa luta, talvez a gente não se dá conta, mas o tempo todo a gente está numa luta de fazer coisas da nossa carne, da nossa vontade, e Deus fala assim, essa vez você não foi aprovado. Mas essa sim, essa você dependeu de mim. Você é tentado a falar coisas que não edificam, a falar bobeira, falar demais. E a Bíblia fala que tudo que sai da nossa boca tem que ser temperado, tem que ser agradável, tem que transmitir graça, edificação. Nossa, quanta coisa que a gente precisa melhorar. Quantas vezes somos tentados a mostrar que a gente existe. Ó, estou aqui, chamar a atenção, colocar os holofotes sobre nós. Quantas vezes as nossas mãos estão abaixadas porque a gente pensa que a gente vai ganhar essa briga no muque, na força, na nossa sabedoria, na nossa percepção e discernimento. O Espírito Santo precisa estar em nós cheio para que a vitória venha. E é interessante que Moisés não está sozinho lá. Ele tem Arão, tem Ur. Também uma representação linda de que essa vitória ela é alcançada com os irmãos do nosso lado. Não tem mal nenhum de você gritar e falar: fulano, Giovanete, ora por mim, está difícil. Estou com uns pensamentos essa semana que estão me derrubando, né? Não tem problema nenhum, ao contrário, nós estamos juntos e a gente talvez vive pouco essa coisa da comunidade para a gente vencer as lutas espirituais, para vencer a nossa carne que às vezes ela é forte e ela quer mandar. Não brinque com o inimigo, ele tem sua força, mas com dependência de Deus, com intercessão, com o Espírito Santo de Deus, com a comunhão dos irmãos, é possível ter a vitória. E a linguagem bíblica é de uma guerra. Paulo fala em Timóteo do soldado de Cristo, que não se envolve em negócios desta vida. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se ele fizer você pecar, ele está feliz. Ele vai ter do que você, de te acusar. Ele vai complicar a nossa comunhão dentro de casa, fora de casa. Quando que ele tem gostinho de fazer a gente cair na tentação? No domingo de manhã, vindo para a igreja, para já criar um problema, já marido e mulher, com filho, já tem uma briga, porque aí já sai todo mundo já ruim, né? Ou sábado à noite, sei lá, né? Para tirar a harmonia, para tirar a unidade, para tirar a comunhão. O inimigo é cruel. E vários salmos falam dessa intercessão com as mãos levantadas. Salmo 88:9, os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Você tem lutado para viver uma vida santa? Você tem lutado a ponto de usar essas ferramentas para que a vitória seja de Cristo, mas você seja provado naquilo que são as situações do dia a dia da vida para te fazer cair? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Vocês lembram de Efésios 6? Fala do capacete, da sandália, da espada, né? Da couraça. E quando você vai para Isaías 59, 17, nós temos ali o Senhor Jesus procurando um intercessor. E ele não acha. E ele se coloca como esse intercessor, vestindo essa couraça. Ou seja, qual que é a couraça mais segura para eu me vestir? É do próprio Senhor Jesus. No final, aquela armadura é o próprio Senhor Jesus, que quando Ele está habitando ricamente em mim, em nós, então eu tenho a vitória. Assim como Ele, quando foi tentado, cheio do Espírito Santo, Ele venceu as várias tentações com o poder que vem do Senhor. Então, quando eu estou revestido do Espírito de Deus, do próprio Senhor Jesus, eu estou seguro e é possível vencer essa batalha para que eu me pareça com o Senhor Jesus, para que eu seja aprovado por Ele. E o mundo veja Cristo, porque o mundo de hoje não viveu, não conheceu Jesus, para ver Jesus e conhecer o Pai. É a igreja que tem essa missão. E se não tiver muito de Jesus aí dentro de você, o mundo não vai conhecer Jesus. E a nossa vida santa é a melhor expressão de quem é o Senhor Jesus. Claro que a gente deve falar, mas a vida vai atestar quem de fato vive em nós. Como o apóstolo Paulo falava, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, e já esqueci a continuação, o que é? É vivo pelo poder de Deus, é isso? Enfim, vocês entenderam, né? Essa vida é a de Cristo em mim. Há uma guerra. E Moisés ele edificou um altar. E lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Hebreus fala que Jesus intercede por nós. Hebreus 7 vai falar isso. Ou seja, Moisés entendeu, essa guerra foi vencida, não é porque Josué e o meu povo é bom, é bom de guerra. Não, é um altar para dizer, o mérito é de Deus, a vitória foi do Senhor. Isso é importante. Quando a gente vence, não achar que a gente é bom, a gente não caiu. Não, é o Senhor que te segura e que me segura, e que dá a graça de você e eu não cairmos nas tentações e de não pecarmos. Então, levante um altar no seu coração em tributo a Deus. E aqui temos uma promessa de que haveria guerra do Senhor contra os amalequitas. Interessante isso. Deus querendo riscar esse povo da face da terra por ser esse inimigo cruel. Saul foi aquele que recebeu uma ordem de Deus. Isso já estamos falando de mais de 1000 anos depois. Não. 1500 saindo do Egito. E Davi é 1500 anos depois. Saul, um pouquinho antes de Davi, 400, 500 anos no máximo. Saul recebe a ordem, destrói totalmente os amalequitas. 1 Samuel, vamos ler. 15:3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes. Quem matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Saul poupou. Se você, como crente, poupar o inimigo, poupar o teu eu, o teu coração, o mundo, vai dar ruim. Porque Deus quer que esse inimigo seja afastado completamente e tirado da nossa vida e do nosso convívio. A Igreja de Cristo hoje está poupando o inimigo, coitadinho, né? Vamos aproveitar o bom dele, vamos aproveitar o bom do nosso coração enganoso, desse mundo que é mau, mas tem coisa boa. E aí está a mistura e o problema de falta de santidade, onde a gente está como Saul poupando. Deus falou, mas é só um pouquinho, é só o rei, vamos guardar só o rei, né? E vamos pensar depois o que fazer com ele. O que é que você está poupando na sua vida que está te fazendo você não viver uma vida onde só aparece o Senhor Jesus? O que é que você está poupando, pensando que você está fazendo alguma coisa boa e não está lutando de verdade, extraindo de você, do seu coração, todo o pecado e todo o mal? Ó Deus, eu venho na igreja todo domingo, durante a semana eu vou poupar, não precisa também, né, ler a Bíblia todo dia, né, mas eu vou no domingo. O que é que está faltando para você ser radical com esse inimigo e deixando as suas mãos levantadas 100% o tempo todo? Deixa, Deus, eu viver um pouquinho como eu quero. Eu vou te servir. Não tem negociata com Amaleque. Não tem acordo. Vamos fazer um combinado aqui. Saul poupou o rei Agag, o rebanho. E ele ainda tem explicações para isso, né? É o jeito dele. Não foi aprovado por Deus, foi rejeitado. Não passou pelo teste. Mas Davi, 1 Samuel 31, um pouquinho logo depois de Saul. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Ainda não foram destruídos totalmente. Mas Deus está cumprindo a sua promessa. Há algo de Amaleque que persiste na sua vida e que precisa ser destruído totalmente? E aí nós vemos quando então os amalequitas são destruídos completamente. Depois de 700 anos desse episódio aqui de Êxodo 17, com o rei Ezequias, 1 Crônicas 4:43. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Somente após 700 anos é que esses amalequitas foram destruídos totalmente, cumprindo o que Deus tinha dito. Olha quanta paciência de Deus para esse povo se arrepender. Como foi com os cananitas, os fariseus, os jebuseus e tal, 400 anos desde que Deus informou Abraão: olha, eu vou destruir essa terra. Então, as pessoas querem enxergar Deus como vingativo, mau. Deus é um Deus longânimo, paciente, dando, olha, séculos e séculos para o arrependimento. Mas um dia vai chegar o final, o juízo de Deus. Quem se arrependeu, quem creu, quem se entregou, aí deixou ser conduzido por esse Senhor e Salvador, então vai desfrutar desse presente gratuito que é a vida, que é a salvação. E Davi e Ezequias, eles são de que tribo? Quem sabe? Está lá em Mateus 1. Genealogia do Senhor Jesus. Você vai encontrar Davi, você vai encontrar Ezequias. O que, que é isso? Por que, que é bonito? Porque dessa genealogia de Davi, de Ezequias, é que vem o Senhor Jesus. Ele que destruiu completamente o inimigo ali na cruz. Já com a promessa de que ele logo, logo não vai ter mais. Ele sabe que os dias são curtos, que ele não vai ter mais poder nenhum. Então quem que, no fundo, obedece e vai aniquilar completamente esse inimigo mau, cruel, traiçoeiro e tal? É o próprio Senhor Jesus, pisando na cabeça da serpente, que ele já fez isso na cruz, mas ele deu mais alguns anos aí de soltura para o diabo. Mas ele vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, e destruído completamente. Esse inimigo espiritual, ele já tem um destino. Mas enquanto estamos aqui, ele espera que você lute, e você dependa dele, que você ore, que você levante as mãos, que seja uma luta que não é na sua carne, mas é na dependência do Senhor, para você ser aprovado e ser um parecido com o Senhor Jesus. Vamos apenas recapitular o que a gente viu nesse capítulo 17. Algumas aplicações. Primeira, Deus dirige os nossos passos, inclusive para caminhos difíceis, porque Ele tem propósitos. Está difícil? Fala assim: Deus, o que o Senhor está querendo com isso? Já entendi. Quero continuar ser fiel a Ti. Não fuja do caminho que Deus te levou. Seja aprovado para ele te levar para um outro. Senão vai ficar ali, ó. Vai ficar ali rodando. Até ser aprovado. Deus não tem pressa. Eu só tenho lido ultimamente assim, falo: Deus, não tem pressa nenhuma. Passam-se anos, anos e anos e anos para acontecer alguma coisa que Deus disse lá atrás. Porque ele não precisa disso. A história vai se cumprir do jeitinho dele. Mas é bom a gente lembrar disso, né? 2, cuidado, não contenda nem tente ao Senhor. Exerça contentamento nas circunstâncias. Quando você abrir a boca e falar alguma coisa, reclamando: meu Deus, me perdoa. Obrigado, Senhor. Está difícil, mas o Senhor está comigo. Não duvide. Está o Senhor aqui ou não? Sabe, você cobrando de Deus, Ele já falou: estou com você todos os dias. Vou adiante de você. Não te assustes, não te atemorizes. Para de achar que você está aí abandonado, que alguém te esqueceu. Eu estou com você. 3, em Cristo na cruz temos o que precisamos. Aquela rocha ali, Deus em cima da rocha, ferida, e dali sai o que você e eu precisamos. É na cruz que você vai receber toda a vitória sobre tudo aquilo que é a desgraça, que é a escassez, que é a falta das coisas. Em Jesus somos saciados. O salmista falava assim: no Senhor eu tenho plenitude de alegria, satisfação plena. 4, lute na dependência do Senhor, em oração, no poder do Espírito Santo, juntamente com os irmãos. Não se envergonhe de dizer: ore por mim. E aí se a pessoa vai perguntar: mas por quê? Aí você fala: estou sendo tentado a derrubar meu chefe e a minha área toda, né? É tacar fogo não sei aonde. Deus me ajuda. 5, dê glória a Deus. Ele é a nossa bandeira. Você não consegue dar um passo sem o Senhor Jesus. Você não consegue ter uma vitória sem que Ele dê, que Ele permita, que Ele faça acontecer. Sem mim nada podeis fazer. Guarde essas vitórias em memória. Moisés falou, faz aí, registra tudo isso aí para Moisés, que vai enfrentar o povo para entrar na terra Canaã, para lembrar, olha o que aconteceu lá. Deus é poderoso, Ele dá vitória, será um encorajamento. Você tem esses, de vez em quando, alguma coisa registrada, pelo menos na cabeça, de coisas que aconteceram? Volte a elas quando está difícil. Olha, o Senhor já mostrou fidelidade, já cuidou, já me levou, já me conduziu, já me tirou daquele buraco. Guarde essa memória, é o mesmo Deus. E Ele vai te encorajar para dizer, é só mais uma, para você ser aprovado, para você passar pelo teste, apontando para o Senhor Jesus. Amém? Baixa a sua cabeça e dá uma resposta a Deus aí, entregando essa semana, talvez é o assunto que está aí no seu coração, na sua mente, aquilo que está pegando esses dias, fala, Deus, cuida disso, quero te glorificar, quero te santificar, olha, nesse ponto eu estou relutando, não estou obedecendo como devia, eu sei o que eu tenho que fazer e não estou fazendo. Então faça aquela oração verdadeira, sincera, de algo que Deus está aí te incomodando, para você não só ficar rodando no deserto, em vão, mas de fato ganhar propósito nesse mundo, para que Cristo seja percebido na tua fala, nas tuas ações, nos lugares onde você vai, como você trabalha, como você estuda, como você serve em casa, como você serve na igreja. A gente só tem um chefe, só um patrão, a gente só tem um Senhor. E é Ele que nós devemos glorificar. Em nome de Jesus. Amém.